Abrimos agora um novo gabinete de guerra para falarmos sobre os avanços militares na Ucrânia. Vamos fazê-lo com a ajuda do Major-General José Arnon Moreira. Bom dia, muito obrigada por estar connosco.
Olá, muito bom dia.
Bom dia. E também do Bruno Cardoso Reis, coordenador do Doutoramento em História e Defesa do ISCTE e da Academia Militar, e que faz também parte do painel do programa Café Europa da Rádio Observador. Bruno, bom dia. Obrigada uma vez mais por estares connosco. Gostava de começar pelo comunicado da Amnistia Internacional, que aponta o dedo à Ucrânia, diz que as táticas utilizadas pelas forças de Zelensky violam o direito internacional e que colocam civis em risco, mas também ressalva que esta atuação não justifica de modo algum os ataques da Rússia. Kiev considerou injusta, Zelensky disse que a organização está a tentar amnistiar a Rússia, mas ao general Arnon Moreira, o líder ucraniano está de alguma maneira a perder o controle que teve até agora?
Não, não sei, não me parece que seja essa a questão. A Amnistia Internacional conduz o seu trabalho e temos que valorizar todos estes trabalhos que são conduzidos, independentemente de os considerarmos umas vezes justos e outras vezes, digamos, injustos. Na verdade, a Ucrânia está sob um processo de ocupação militar por parte de um agressor. E, portanto, tem naturalmente que se defender. Se esse agressor também empurrou as forças ucranianas para dentro das cidades, naturalmente que as forças que estão dentro das cidades estão misturadas nas áreas residenciais. E, portanto, o que não podemos aqui confundir, parece-me, é o agressor e o agredido. Este comunicado da Amnistia Internacional vem um bocadinho misturar estas coisas. Isto é, dizer que a Ucrânia tem, digamos, conduzido operações militares a partir do interior das cidades e com isso tem oferecido um conjunto de alvos de natureza civil que depois são bombardeados pela Rússia. E isto não me parece, do ponto de vista militar exclusivamente, muito correto de afirmar. Parece-me um bocadinho até ter uma certa ligeireza isso, porque se as forças ucranianas foram empurradas para dentro das cidades, as cidades são locais tipicamente civis e, portanto, se foram empurradas para dentro das cidades e estão a conduzir operações de defesa, naturalmente que iam de estar também no meio de bairros residenciais. Não estou a ver dentro das cidades, não é? Não estou a ver dentro das cidades locais para onde possam ter sido empurradas as forças de defesa ucraniana, onde não haja civis. Isso é uma coisa. Outra coisa é o bombardeamento indiscriminado de áreas civis. Isto é, não existem forças ucranianas em todas as áreas civis que foram bombardeadas. Esse bombardeamento foi feito de propósito e foi muitas vezes feito também com descuido, isto é, sem informação prévia relativamente à existência ou não de forças militares naquela área. Por cada, digamos, violação feita pela Ucrânia em termos da colocação eventual, isto teria que ser estudado caso a caso, de forças em situação muito perto dos alvos de natureza civil, existem muitas outras documentadas infrações por parte da Rússia que conduziu propositadamente um conjunto de destruições sem que tivesse acautelado quais eram, digamos, os impactos do ponto de vista dos danos colaterais que iria provocar. Portanto, as duas coisas são diferentes. As forças ucranianas estão dentro das cidades porque para lá foram empurradas pelas forças russas, por um lado. Por outro lado, esse facto não iliba a Rússia da responsabilidade de tentar, digamos, provocar o mínimo de danos colaterais possíveis. E não me parece, digamos, pela informação a que temos acesso, que isso aconteça. Aparece mais, do meu ponto de vista, um descuido de natureza operacional e uma pouca importância e pouca relevância que a Rússia atribui aos danos colaterais que está a causar no interior das cidades ucranianas.
Bruno Cardoso Reis, sei que já tiveste a oportunidade de ler este relatório da Amnistia. Ficas com a mesma sensação de Zelensky que, ao criticarem, ao falarem do papel da Ucrânia, estão de certa forma a desculpabilizar a Rússia que causou esta guerra?
Bem, isto aqui é um ponto importante, é que às vezes estas ONGs, aplica-se à Amnistia Internacional, aplica-se, por exemplo, a um relatório que eu vi há uns tempos também da Transparência Internacional, têm a obrigação de fazer este tipo de análise com alguns peritos nos assuntos de que estão a falar. E, de facto, às vezes aqui parece que estão a pedir coisas completamente disparatadas, quer dizer, esta ideia de que é possível defender cidades a partir dos campos, quer dizer, seria a primeira vez na história da guerra. Quer dizer, mesmo nos campos, à partida, as forças militares procuram cobertura, não combatem no meio dos descampados, não é? Portanto, isso é uma regra básica da guerra, não é? Se há uma quinta, se há uma construção qualquer, se há um muro, é evidente que as forças vão procurar algum tipo de cobertura. Depois, há aqui uma coisa que torna também isto mais questionável, que é, segundo o próprio relatório, eles entregaram isto a 29 de julho e publicam agora, ontem, dizendo que não receberam qualquer resposta do Ministério da Defesa ucraniano. O Ministério da Defesa ucraniano disse que não teve tempo de responder. Estava a preparar uma resposta, não teve tempo de responder. Parece-me que, de facto, não é um prazo muito razoável, 2 ou 3 dias, para responder a um relatório deste tipo. Há aqui uma outra coisa também que, de facto, não me parece, tendo em conta as informações que nós recebemos, ser exatamente assim. Eles dizem, bem, quando há forças militares nestas zonas residenciais, deve-se fazer um esforço para retirar os civis. Todos nós temos visto múltiplas reportagens. Há toda uma estrutura montada pelo Estado ucraniano para retirar os civis das zonas ocupadas. Agora, muitas vezes, como nós também temos visto, as pessoas não querem sair, não é? Aqui, apesar de tudo, eu acho que há que valorizar também o trabalho destas organizações independentes e, portanto, há aqui sobretudo um aspecto que eu esse acho que claramente ter acontecido não devia acontecer, que é a localização de, enfim, de alvos militares, ou seja, da artilharia ucraniana, de posições militares ucranianas, junto ou até em edifícios em zonas, por exemplo, de hospitais. Isso, de facto, deve ser evitado a todo custo. Outra coisa que é referida e que já me parece muito mais duvidosa é esta ideia, por exemplo, também que, em muitos casos, as forças ucranianas ocuparam escolas, que estão desocupadas, e que isso não devia ser porque estão em zonas residenciais. Vamos lá ver. As forças ucranianas passaram de um exército que tinha à volta de 300 mil homens no total para uma mobilização total, em que o alvo, à partida, o objetivo é ter perto de 1 milhão de homens, de 1 milhão de tropas, homens e mulheres. É evidente que é impossível alojar essas pessoas nos quartéis que já existiam, não é? Portanto, têm de ser utilizadas instalações, e, nomeadamente, essas instalações, em muitos casos, vão estar em zonas, residenciais. Em todo o caso, o relatório é muito claro a dizer. Isto em nada reduz a responsabilidade da Rússia. Eles referem, acho que 19 ou 17 casos em que isto se verificou, portanto, apesar de tudo, não é uma amostra, digamos, estrondosa, e insistem, de facto, que na maior parte desses ataques os russos utilizaram bombardeamentos indiscriminados. Portanto, lá está, não era pelo facto dos ucranianos estarem ali, era porque eles estavam a bombardear de forma indiscriminada, que utilizaram munições proibidas, nomeadamente estas cluster bombs, não é? Portanto, no fundo, este tipo de munições que espalha depois explosivos por uma área enorme. E, portanto, deixam muito claro que, de facto, a Rússia não está. Aqui o principal problema é que a Rússia está a recorrer a bombardeamentos indiscriminados e está a recorrer a armamento proibido em zonas residenciais. Pronto, eu acho que, em todo caso, este tipo de relatórios tem a sua importância, devem ser lidos também de uma forma crítica e não acrítica, não é? E, portanto, acho que, de facto, há aqui aspectos a ser criticados, do lado da Amnistia Internacional, o tipo de análise que faz, acho que lá está, não reflete a realidade militar em muitos casos. Não é realista dizer que tem de se defender as cidades fora das cidades, isso, de facto, não, lá está, não existe na história militar. E agora, em todo caso, há aqui alguns aspectos que eu acho que era importante que do lado ucraniano houvesse um esforço para melhorar, e volto a insistir, particularmente esta questão de que, aparentemente, em alguns casos, serão 3 ou 4 casos, havia de facto forças militares muito próximas, ou em edifícios, digamos, de uma zona hospitalar, e isso de facto deve ser evitado a todo custo.
Mas, Major-General, José Arnaldo Moreira, ainda na sequência, não é deste relatório da Amnistia, mas algo do género, começa-se a olhar agora também para a Ucrânia, ao que parece de outra maneira. Ontem o secretário-geral da NATO disse que este apoio à Ucrânia não está em causa, mas a verdade é que a opinião pública está a ficar cansada desta guerra e, sobretudo, dos custos que está a ter para alguns países, sobretudo os europeus. Como é que vê esta declaração?
Eu vejo esta declaração como a constatação também de uma certa realidade de cansaço relativamente à guerra. esta guerra não só não se resolveu como a Federação Russa esperava durante a primeira semana ou os primeiros 15 dias de combate, mas em face da tenacidade ucraniana, esta guerra está naturalmente para durar. E durar, estamos a falar de meses, se não num período de anos. E porquê que está para durar? Porque as guerras podem basicamente terminar de duas formas. Ou com uma vitória de natureza militar por uma das partes, a outra parte aceita as condições impostas pelo vencedor, ou então por aquilo que eu chamaria, digamos, o colapso político que suporta a direção política da guerra. Ora, não parece evidente que neste caso nos estejamos a aproximar de nenhuma delas. Nenhuma das partes parece estar neste momento numa posição de fraqueza que caminhe rapidamente para o colapso militar, isto é, para a incapacidade de continuar operações militares no terreno, e por outro lado também as lideranças políticas parecem relativamente bem solidificadas e, portanto, não se vê que haja também um colapso de natureza política. Ou seja, esta guerra tem todas as condições para poder continuar durante muito tempo. Além disso, esta guerra está a entrar numa fase agora bastante mais complexa, porque a Rússia, a certa altura, apostou nesta segunda fase numa estratégia no Donbass. Simplesmente essa estratégia no Donbass também está a perder ímpeto em face daquilo que são as ameaças que a Ucrânia tem colocado agora sobre o Sul. E, portanto, estamos aqui a assistir agora a um grande reequilíbrio de forças em que parece que as capacidades de produzir avanços são cada vez mais limitadas por parte da Rússia, que a Ucrânia está com um certo entusiasmo e pelo menos uma certa esperança de poder conquistar Kherson, mas já estamos a falar aqui em distâncias relativamente curtas. Isto é, a guerra está um bocadinho a tender para uma estabilização das frentes neste momento, o que é um sinal de que a guerra está para continuar, a não ser que apareça agora aqui um mediador e que Erdogan aproveite, digamos, o ímpeto que tem tido na condução de processos de mediação, que consiga sentar as partes à volta da mesa. Parece-me que ainda não estão reunidas as condições para a guerra acabar. A guerra tem todas as condições para continuar a ser alimentada durante muitos meses.
Bruno, ainda a propósito disto, qual é a leitura? Há um cansaço e há custos que estão a ser enormes e que podem ter daqui a uns tempos alguma consequência neste apoio à Ucrânia?
Sim, há um cansaço, portanto eu tenho insistido muito neste ponto. A partir do momento em que uma guerra se prolonga, em que vai além de um período de poucas semanas ou poucos meses, de facto transforma-se numa prova de resistência. Numa prova de resistência desde logo dos próprios beligerantes. E aí temos sinais de cansaço também, por exemplo, do lado russo. Ainda ontem estava a ver uma análise bastante detalhada da enorme quantidade de indícios de que há problemas crescentes de mobilização, mas também de deserção, de recusa de combater, de recusa de renovação de contratos destes voluntários russos. Portanto, há de facto dificuldades, imagino que do lado ucraniano também haja dificuldades, nomeadamente esta questão de que perderam muitas forças mais experientes e portanto agora têm de facto uma mobilização geral, mas isso obriga a um esforço de treino para que essas tropas tenham, digamos, um nível de eficácia minimamente comparável, que é difícil, num contexto em que estão também precisando de os usar no terreno, e depois é uma prova de resistência para os aliados, dos dois lados, não é? Aqui em particular é importante sublinhar que, apesar de tudo, a Ucrânia está bastante menos isolada do que a Rússia. A Rússia tem aqui, digamos, uma espécie de aliados oportunistas, mesmo a China recusa-se a alinhar completamente com a linha da Rússia, por exemplo, não reconhece estas repúblicas separatistas. Há sinais até em termos económicos de que o apoio é bastante limitado, enfim, temos aí sinais às vezes um pouco contraditórios. Houve uma duplicação, por exemplo, do fornecimento do número de microchips para a Rússia, mas em termos das exportações em geral houve uma quebra praticamente para metade. Mas isso também se aplica, obviamente, aos aliados, nomeadamente aos aliados ocidentais da Ucrânia, que ainda por cima tem, digamos, esta desvantagem, entre aspas, que é, estamos a falar de regimes democráticos, não é? E, portanto, numa democracia as pessoas podem manifestar de forma livre o seu descontentamento, podem votar, vamos ter, por exemplo, eleições em Itália, enquanto que, obviamente, num sistema cada vez mais autocrático, cada vez mais de repressivo, com uma censura que, como sabemos, passou a haver uma pena até 15 anos para pessoas que falam desta operação militar especial como uma guerra, como aquilo que é a Rússia, obviamente aí há uma certa desvantagem, não é? Vamos dizer assim, do lado das democracias. Agora, eu acho que é muito importante aí o papel das lideranças políticas, nomeadamente de explicarem que o custo de uma paz, digamos, apressada, pode muito bem ser, de facto, no fundo, congelar-se o conflito, mas dar-se a oportunidade à Rússia para o recomeçar no momento mais oportuno. Pode ser também, no fundo, consagrar-se esta ideia, a nível do funcionamento do sistema internacional, de que, afinal, as guerras de conquista, as guerras da questão compensam. E, portanto, corremos o risco de, na pressa para conseguir uma paz que é desejável, evidentemente, mas não a qualquer preço, corremos o risco de acabar por ter um sistema internacional e também um sistema de segurança regional na Europa a prazo muito mais perigoso e muito mais propenso a conflitos armados.
Entretanto, Major-General José Arnon Moreira, saíram esta manhã da Ucrânia mais 3 navios com cereais. Vão ser transportadas mais de 50 mil toneladas de milho, destino Reino Unido, Irlanda e Turquia. Depois do sucesso do primeiro navio, ainda esta semana, agora a saída de mais 3, este deixa de ser um problema neste conflito?
Isto
gostaríamos que sim, não é?
Todos nós temos sim. Essa esperança, porque efetivamente há países no mundo que dependem muito, alguns deles em percentagens superiores a 80%, ao conjunto de cereais que é produzido na Ucrânia. E, portanto, isto constitui um alívio para todas as agências das Nações Unidas envolvidas também nestes programas de combate à fome. Correu bem, esta operação foi uma operação que correu bem. As equipas até são equipas constituídas por russos e ucranianos. No entanto, isto alimenta um problema. É que isto é uma fonte de receita também para a Ucrânia, por um lado. Por outro lado, mostra que, apesar de estarem em guerra, é possível haver aqui um conjunto de áreas de entendimento e, por outro lado, isto sustenta a ideia de que é fundamental que Odessa continue a ser um porto ucraniano para garantir este conjunto de exportações. Ora, nenhuma destas três questões é favorável ao entendimento que a Rússia tem sobre a posse daquela região geográfica de Odessa no sul da Ucrânia. E, portanto, o que vamos agora aproveitar, digamos, estes momentos para celebrar isto, mas vamos estar com muita atenção o que é que vai acontecer no final deste entendimento, porque este entendimento tem um prazo de validade, quer dizer, que são 120 dias. O que é que acontece ao fim de 120 dias? A Rússia continuará disponível para aceitar a continuação? É que a aceitação da continuação, de alguma maneira, é um reconhecimento quase implícito de que Odessa permanecerá como, digamos, o centro exportador para o futuro da Ucrânia e que, portanto, as pretensões russas sobre Odessa deixaram de existir. Isto é uma mensagem complicada para gerir no plano interno da Rússia, não é? O de que vão continuar a aceitar que Odessa tenha este papel preponderante, quer para a Ucrânia, quer para o mundo, quer para as Nações Unidas, quer para a comunidade internacional, e que, portanto, a apropriação ou a conquista por parte da Rússia da região de Odessa é uma questão que se deve deixar cair, não é, no plano interno, e vai ter que ter alguma gestão política interna na Rússia.
Bruno Cardoso Reis, gostava de ouvir a tua opinião sobre este tema. Estamos a fechar, mas no minuto e meio.
Sim. Não, pronto, no fundo estou muito de acordo, só que há alguns números, por exemplo, países pouco estáveis como o Líbano dependem 80% dos cereais ucranianos, a Tunísia a 50%, a Líbia a 50%, portanto é realmente muito importante. Eu acho que é muito importante que de facto o acordo continue a funcionar. Acho que um primeiro teste será quando deixarmos de ter, digamos assim, navios que já estavam nestes portos e que no fundo estão a sair de uma zona em que havia algum risco, para termos de enviar navios novos, não é? Para esta zona de algum risco. Outro teste muito importante, como foi referido, é que o acordo tem um prazo, digamos, de vigência inicial de 120 dias, portanto há aqui uma margem para depois dizer vamos suspender isso. E eu acho que um teste também muito importante é perceber a evolução das coisas no terreno no sul, ou seja, se a frente sul que continuar a intensificar-se, se começar a haver perdas significativas da Rússia, eu temo que este acordo possa ser uma vítima, possa ser uma forma da Rússia retaliar, nomeadamente também para lhe permitir voltar a atacar estes portos ucranianos do sul como uma forma de retaliação. Mas acho que é de facto um acordo muito importante, foi de facto uma vitória muito importante, com certeza da Turquia, mas é muito importante sublinhar das Nações Unidas, do secretário-geral, que muito bem apostou neste tipo de agenda mais humanitária, de acordos concretos na área humanitária, em vez de aquilo que estava a ser pressionado para fazer, que era um projeto já de paz, de compromisso em relação à guerra, que me parecia muito menos realista.
Bruno Cardoso Reis, José Arno Moreira, muito obrigada por fazerem parte muito mais
obrigado,
um gabinete de guerra.
Dia.
Bom fim de semana.
Obrigado.
Rádio Observador.